Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Aluri somos, além de tudo, um escritório de investimentos ligado à XP, presentes em São Paulo, onde fica a nossa matriz, e também em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. E claro, será um enorme prazer te receber aí nas nossas dependências, mas também podemos te atender através da XP Investimentos em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, fechado? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Samantha Fish nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, Dia Internacional do Sofá, 13 de março, faltam 293 dias para acabar o ano e 17 dias para o feriado de Páscoa. São 7 horas e 2 minutos, 21 graus aqui em São Paulo, e hoje é Dia Mundial do Conservacionismo, em homenagem a John Muir, um naturalista e conservacionista escocês que desempenhou um papel fundamental na preservação de áreas naturais nos Estados Unidos, incluindo a criação do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. O Muir foi um defensor apaixonado da proteção da natureza e é considerado um dos pioneiros do movimento de conservação ambiental. O conservacionismo é uma filosofia ou um movimento que defende a preservação, a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente. Em suma, o conservacionismo busca equilibrar o desenvolvimento humano com a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade, garantindo assim que as gerações futuras tenham acesso aos mesmos recursos naturais que nós, os velhinhos, né? Os conservacionistas frequentemente se opõem à exploração descontrolada e destrutiva dos recursos naturais, como o desmatamento, a poluição, a sobrepesca e o desenvolvimento urbano desordenado. Em vez disso, eles advogam por práticas sustentáveis que garantam a sobrevivência dos ecossistemas e o bem-estar de todas as formas de vida aqui no planeta Terra. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do nosso podcast, nos ajude aí, por favor, né? Compartilhe o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, clica ali no coraçãozinho para seguir a gente. Não esquece de avaliar a gente com as 5 estrelas, especialmente se você nos ouve pelo Spotify e faça parte dos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você também pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST, e pode participar de forma mais interativa do nosso Morning Galo, respondendo a caixinha de perguntas abaixo de cada episódio, o que você achou deste episódio, de novo, especialmente se você me ouve pelo Spotify. Então fica bem à vontade para deixar a tua pergunta, tua crítica, tua sugestão. Faça parte aí da construção do nosso Morning Galo, tá bom? Vamos direto para as principais notícias do mercado financeiro, porque as principais bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira em queda, com os futuros em Wall Street operando próximos da estabilidade após outra sessão recorde em Nova York. Na Europa, o Stoxx 600 opera estável, com os ganhos dos serviços públicos a compensarem as perdas das ações dos cuidados de saúde e também das telecomunicações. Os investidores mantiveram as apostas de corte das taxas do Federal Reserve para este ano, mesmo depois que a inflação nos Estados Unidos, medida pelo CPI, ficou acima do esperado nesta terça-feira. E espera-se que o Fed mantenha as taxas de juros estáveis pela quinta reunião consecutiva, quando os legisladores se reunirem na semana que vem, mais precisamente nos dias 19 e 20 de março. Grande parte do foco dos investidores estará nas previsões trimestrais do Comitê Federal de Mercado Aberto para as taxas de juros, incluindo aí se os novos números de emprego e inflação são capazes de provocar quaisquer mudanças. Entre as commodities, o petróleo avançou após 4 dias de perdas, com um relatório do setor apontando para a redução dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, compensando os hesitantes cortes da OPEP. Bom, por aqui, o ex-conselheiro da mineradora Vale, José Luciano Duarte, Penido, afirmou em carta de renúncia ao presidente do Conselho de Administração da empresa que o processo de sucessão do presidente executivo foi conduzido de maneira manipulada e teve influência política. Documento visto pela Reuters nesta terça-feira, que, vamos combinar, né, não deixa de ser lá uma grande surpresa, né? Bom, o Penido, que apresentou na véspera a sua renúncia ao cargo de conselheiro, e também o Paulo Hartung, outro conselheiro, foram os dois membros do colegiado que votaram contra a solução para o processo sucessório do presidente executivo, Eduardo Bartolomeu, segundo fonte ouvida pela Reuters. O Conselho de Administração da Vale decidiu por 11-2, com os votos, então, contrários de Paulo Hartung e o José Luciano Duarte Penido, pois o Conselho, com 11 votos, manteve Bartolomeu no cargo de CEO até o final de dezembro deste ano. Ficou decidido ainda que o Executivo também vai apoiar a transição para a nova liderança no início do ano que vem e atuará como advisor até 31 de dezembro de 2025, segundo a Vale. Vamos direto para os aniversariantes do dia, você já reparou, né? Estamos pulando as manchetes, principais manchetes dos portais de notícia, estamos com a trilha baixinho, porque estou em deslocamento, então vamos adiante, porque o 13 de março marca o aniversário de Rodolfo Fittopaes. É um compositor, cantor e pianista argentino. Além dos talentos do mundo da música, o Fittopaes também é cineasta e roteirista e é considerado pela crítica um dos mais importantes expoentes do rock argentino, se não o mais importante, junto aí a Charly García e Luiz Alberto Spinetta. Seu disco El Amor Después del Amor, de 1992, é o mais vendido na história do rock argentino. Vamos de fatos históricos. Em um 13 de março de 1823, a Batalha do Jenipapo ocorria às margens do riacho de mesmo nome e foi decisiva para a independência do Brasil e a consolidação do território brasileiro. A Batalha de Jenipapo foi um importante conflito ocorrido durante a luta pela independência do país. Ela teve lugar, então, em 13 de março de 1823, nas imediações do riacho Jenipapo, próximo à cidade de Campo Maior, isso no estado do Piauí. Essa batalha é considerada um marco na história brasileira, pois simboliza a resistência e a luta do povo brasileiro pela liberdade e pela independência. O conflito teve início quando as tropas portuguesas, leais ainda à coroa de Portugal, enfrentaram as forças brasileiras, compostas principalmente por milicianos locais, índios e escravos alforreados que lutavam pela emancipação do país. Sob o comando do líder local, o coronel Simplício Dias da Silva, os brasileiros defenderam tenazmente a sua posição, apesar de estarem em desvantagem numérica e também de condições de armamento. A Batalha do Jenipapo resultou em uma vitória estratégica para os brasileiros, pois apesar de não terem vencido a batalha em termos convencionais, conseguiram ao menos impedir o avanço das tropas portuguesas, garantindo a continuidade da luta pela independência na região nordeste do Brasil. O episódio também demonstrou a determinação do povo brasileiro em se libertar do domínio colonial português e alcançar a soberania nacional, o que em tese já havia ocorrido, você bem sabe, a 7 de setembro de 1822, um ano antes, portanto, às margens do rio Ipiranga. Para a gente fechar, no ano de 1930, também em um 13 de março, a notícia da descoberta de Plutão, eu disse Plutão, era anunciada pelo Observatório Lowell. Já em 2013, o Papa Francisco era eleito no conclave papal como o 266º Papa da Igreja Católica. Fechamos com o ano de 2016, quando, em um 13 de março, ocorriam as manifestações contra a então presidente Dilma Rousseff. E ocorreram essas manifestações em praticamente todas as capitais e algumas cidades do Brasil. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo de hoje, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, te convidando mais uma vez a participar do nosso Morning Galo, respondendo a nossa caixinha de perguntas, com a tua dúvida, a tua crítica, a tua sugestão, ou a tua pergunta, né, sobre investimentos ou sobre o mercado financeiro em geral, tá bom? Um grande abraço para vocês, até amanhã, Tchau, fui.